Estado Geral, com Diogo Schelp.
Oito e quinze, e como anunciamos hoje mais cedo, hoje uma participação especial do Diogo Schelp aqui com a gente, presencialmente no estúdio, versão estendida do Diogo Schelp. Diogo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes, é muito bom estar aqui presencialmente.
Muito bem, literalmente, né, Carol, o Diogo está no meio de nós, né?
Entre nós.
No meio de nós. Bom, vamos começar falando ainda de toda a repercussão, Diogo, desse episódio do ex-presidente Bolsonaro passar o carnaval na Embaixada Húngara, lá em Brasília. Como é que está essa repercussão toda e o que isso pode acarretar para ele?
Pois é, Raíssen, tem essa discussão, qual é o impacto, né, qual é a repercussão jurídica dessa estadia de Bolsonaro durante 2 dias na Embaixada Húngara. Existe muita discussão sobre se o Alexandre de Moraes pode determinar a prisão preventiva, entendendo que Bolsonaro desrespeitou uma medida cautelar, porque afinal das contas o passaporte dele havia sido retido pela Polícia Federal, e isso significava que ele não poderia fazer nenhuma tentativa de sair do país. E entrar numa embaixada, passar 2 dias numa embaixada, que não é algo normal, poderia ser entendido como uma tentativa de frustrar, né, uma aplicação da lei penal. Agora, há também uma outra possibilidade, né, que se fala, que é a possibilidade da tornozeleira eletrônica, seria uma medida cautelar menos drástica do que a prisão. Mas a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes, ele não aplica apenas o direito, muitas vezes ele faz cálculos políticos. Uhum. E é claro que a prisão de Bolsonaro nesse momento talvez pudesse até ser um presente do ponto de vista político, porque isso teria obviamente uma repercussão, teria talvez uma reação dos apoiadores e assim por diante. É interessante porque depois surgiu, né, a possibilidade de que a defesa de Bolsonaro coloque o seguinte argumento para Alexandre de Moraes, que é hoje, né, eles precisam apresentar a justificativa. Alexandre de Moraes deu 48 horas para isso. E esse argumento seria de que, além de que ele estava lá para discutir questões diplomáticas, questões dos dois países, ele não teria razão, né, para acreditar que seria preso, já que dias antes havia ocorrido uma operação da Polícia Federal e alguns ex-assessores dele foram presos e ele não. Então, supostamente, não teria razão para isso. E aí surge uma outra hipótese, né? De que ele estivesse fazendo um test drive na embaixada. Porque, afinal das contas, quando você entra numa embaixada para pedir asilo, há grande possibilidade que você fique lá por muito tempo, não é? Porque você precisa de um salvo-conduto do país onde você está para poder ir da embaixada até o aeroporto e se deslocar e ir até o outro país, caso esse país tenha concedido o asilo político. Muita gente se questiona, né? Ah, Bolsonaro tem o direito de pedir o asilo político, mas a questão é que o asilo político é um acordo feito entre a pessoa que pede e o governo que concede. O país da qual a pessoa está querendo fugir, ou sair, digamos assim, não tem obrigação nenhuma de aceitar esse asilo, não é? Então a gente tem vários exemplos aí de pessoas que pediram asilo político em embaixada e ficaram muito tempo. Julian Assange, na Inglaterra, ficou quase 7 anos, né, dentro da embaixada do Equador, não saiu, não conseguiu ir para o Equador porque não teve o salvo-conduto para fazer esse transporte, essa viagem. Tem o caso do Roger Pinto Molina, que foi senador na Bolívia, né, perseguido pelo governo Evo Morales, que entrou na embaixada brasileira. O governo Dilma Rousseff concedeu a ele asilo 10 dias depois dele entrar na embaixada brasileira. Ele ficou lá 15 meses num quartinho. E até que o Eduardo Saboia, um diplomata brasileiro, atravessou a Bolívia com ele de carro e ele chegou ao Brasil. Então, tem essa hipótese, né? Será que ele estava testando ali? Como era o conforto da embaixada húngara nesses 2 dias?
Para os lençóis húngaros.
Exato, teve até transporte de lençóis, né? É. Então, é realmente uma situação. Agora, é muito estranho. Não existe explicação plausível para alguém permanecer numa embaixada 2 dias dormindo, os assessores da embaixada sendo mandados para casa, né? Para que aquilo fosse feito de uma forma sigilosa. É realmente uma situação muito estranha.
E demonstra, pelo menos essas respostas que ele tem dado, né, de que foi lá conversar, fazer política na embaixada, de uma forma muito displicente, né, até para demonstrar para os apoiadores que é realmente algo muito corriqueiro na vida de um ex-presidente fazer esse tipo de conversação. Como é que você entende que está caindo sobre os eleitores essa explicação, ou esse fato, ou essa acusação que ontem subiu uma hashtag de que Bolsonaro fujão, alguma coisa nesse sentido? O eleitor está preocupado está entendendo isso como uma manobra jurídica de perseguição ou está começando a ver alguma falha no discurso bolsonarista?
Eu não consigo acreditar nisso, Carol. Eu acho que para aqueles que são apoiadores fiéis do Bolsonaro, a narrativa de perseguição política é a que se sobrepõe sobre todas as outras.
Um verniz, né?
E realmente, porque assim, a gente sabe, né? Porque já tem vários indícios de que Bolsonaro tem a atitude de jogar nas costas dos outros coisas que poderiam ser atribuídas a ele. Né? Então, a gente até o episódio em que ele sai do país, né, antes da posse do Lula, permanece nos Estados Unidos, talvez temendo que algum evento que pudesse ocorrer aqui acabasse sendo atribuído a ele, e ele levou muito tempo para voltar, né? Levou meses para voltar ao Brasil. Então, enfim, tudo isso indica que ele de fato tem essa atitude de livrar a própria cara, mas a narrativa da perseguição política, e tem elementos que ajudam a corroborar com isso, o próprio fato de que o Bolsonaro teve o passaporte retido é questionável do ponto de vista jurídico, não é? Porque é uma espécie de prisão, você está prendendo a pessoa dentro do país. Então, há muitos juristas questionavam se havia justificativa legal para Bolsonaro ter o passaporte retido. Então, tudo isso contribui para essa narrativa da perseguição política e certamente isso seria entendido dessa forma. Já está se falando sobre isso, ele tem todo o direito de pedir um asilo. Então, isso já mostra que essa...
A ativa já começou a acompanhar, né?
Você citou aí a possibilidade de um test drive, também ocorreu o seguinte também. Vamos imaginar, é uma futurologia, mas vamos imaginar que num determinado momento se chega à conclusão judicial, por todas as vias, que tem que ser preso. Vai ter uma ordem de prisão. Não seria natural a Polícia Federal, uma parte para prendê-lo e outra ficar ali de prontidão na embaixada, por exemplo, da Hungria, para não deixar ele entrar?
Agora que se sabe que a embaixada da Hungria é uma opção,
ele,
né?
Ele deu uma dica aí, né?
De qualquer forma, tudo foi feito de maneira sigilosa, aparentemente, e ele provavelmente teria outras opções. Eu acho que essa opção acabou sendo frustrada.
Mas meio,
né?
Que mal largada, talvez.
Digamos que como foi descoberto, né? Mas já houve questionamento de ele poderia escolher a embaixada da Argentina, né? Então, mas eu acredito que agora, enfim, isso não vai mais acontecer. E de fato é interessante que na Hungria, você sabe que a repercussão foi grande também, mas lá a preocupação foi outra, né? Na imprensa húngara, a questão era a violação da segurança nacional pelo fato das imagens da embaixada terem sido vazadas. Certo. Eles não estavam tão preocupados com o asilo ao Bolsonaro, que certamente seria concedido pelo Viktor Orbán.
Bom, outro assunto que a gente trata aqui com o Diogo é o governo brasileiro, que mudou de tom em relação à Venezuela. Afirmou que acompanha com expectativa, preocupação, o desenrolar desse processo eleitoral. Hoje a coluna do Estadão traz e conta que algumas fontes próximas a Lula disseram que ele está profundamente irritado com Maduro, porque ele quebrou um acordo ali que promovia, ou prometia, né, eleições limpas. Você acha, Shelp, que o Brasil se vê agora numa sinuca de bico a partir de uma posição arriscada de permanecer perto do líder chavista? Chegou esse momento de ele ter que se explicar, apesar da nota ter sido... fortemente, pitorescamente contraposta, né, pelo governo do Hugo Chávez, Nicolás Maduro?
Pois é, Carol, a questão é a seguinte: se Lula está tão irritado com Maduro, é de se esperar que o Lula pessoalmente faça uma declaração pública demonstrando essa irritação e demonstrando a contrariedade com o processo absolutamente autoritário que está acontecendo na Venezuela em relação à suposta eleição que vai acontecer. Eu já falei aqui, com conversa com vocês, que o Brasil ia passar vergonha nessa história da Venezuela, né? E já está passando. A questão é a seguinte: a gente vê uma nota oficial do Itamaraty fazendo, enfim, expressando preocupação com o fato de que uma das candidatas não conseguiu fazer o registro, a candidata do grupo político que teria mais chance de ganhar a eleição. E nenhuma palavra sobre o presidente em si, o que é significativo, porque Lula é um presidente que faz a diplomacia presidencial, ao contrário do que Bolsonaro, que não se importava tanto com questões externas. O Lula, ele é um presidente que faz esse protagonismo na diplomacia. E aí vem uma resposta do governo venezuelano, que se você for analisar, é uma resposta contra o Itamaraty. A nota da Venezuela, ela poupa o presidente Lula. Aliás, ela faz um elogio ao presidente Lula no final, dizendo que agradece ao Lula por criticar as sanções americanas. E no começo da nota, que é toda direcionada ao Itamaraty, eles dizem o seguinte, que funcionários do Itamaraty escreveram uma nota que parece sido ditada pelo governo americano. Dessa forma, eles poupam Lula e aí parece muito uma jogada ensaiada, né? O governo brasileiro, ele precisava apresentar uma resposta, exatamente, sim, a isso que estava acontecendo na Venezuela, porque é assintoso, há uma pressão sobre isso e essa pressão aumentou depois da tentativa frustrada de registro da candidata. Então eles fazem o Itamaraty como se fosse um boi de piranha, apresentar uma nota de crítica. Essa nota é rebatida pela Venezuela desta forma, com elogios ao Lula no final, e tudo parece bom. Então a gente viu uma repercussão enorme, toda a imprensa falando que o Brasil tinha reagido e finalmente demonstrado irritação com o que estava acontecendo na Venezuela. E aí sacia essa, digamos, essa necessidade de mostrar que tem uma contrariedade, um respeito à democracia. E de outra forma, mas de outra forma não cria uma rusga, um rompimento entre Lula e Nicolás Maduro. Eu vejo dessa forma, enquanto Lula não se manifestar publicamente, diretamente sobre isso, vai ficar parecendo que era jogada ensaiada.
E a tendência é mais pelo silêncio ou por uma manifestação na sua avaliação? Em algum momento alguém vai perguntar para o Lula, talvez numa coletiva, em algum momento alguém vai perguntar, mas se for de iniciativa própria, você acha que a tendência é mais de silêncio ou mais de um pronunciamento?
Olha, se ele for questionado sobre isso, eu suspeito que o Lula não vai conseguir dar uma resposta à altura do problema que está sendo enfrentado na Venezuela em relação às promessas de uma eleição limpa.
E aí, de alguma forma, ele teria que lidar com os números em pesquisas, por exemplo, né? Porque ele percebeu que esse tipo de declaração também contou com a queda de popularidade dele. Então ele também estaria arriscando esse flanco, pelo menos, não ser atendido em resposta ao que estão dizendo os eleitores e os brasileiros, né?
Exatamente, Carol. Tem uma pesquisa Atlas, né, recente, que mostrou que houve uma queda de popularidade do Lula desde que ele fez essas declarações em relação à Venezuela e em relação a Israel, né, naquele episódio, sim, em que ele critica Israel pela guerra em Gaza. Inclusive, há uma pergunta específica sobre política externa que mostra que a aprovação da política externa de Lula caiu de 47% para 38% em questão de 2 ou 3 meses. Então, isso poderia indicar que parte da queda de popularidade de Lula tem a relação com as declarações em política externa. Mas é muito difícil de ter certeza, porque há muitos outros elementos que entram aí na jogada. Mas sim, eu acho que essa nota do Itamaraty pode ser uma tentativa, né, de apresentar um fato positivo ou de um reposicionamento do Brasil, mas ainda falta muito para a gente ter certeza de que o governo Lula vai ser capaz realmente de pressionar o governo de Nicolás Maduro para mudar a atitude. Existe uma chance, porque houve um registro de uma candidatura de Manuel Rosales que é considerado opositor, faz parte do mesmo, digamos, pelo menos a plataforma de partidos que apoia Maria Corina Machado, que foi a candidata que foi tornada inelegível. E existe a possibilidade, já que Manuel Rosales conseguiu fazer o registro dele para se candidatar, ele que é governador, existe a possibilidade de trocar a candidatura. Então, até acho que meados de abril, existe a possibilidade dele, a candidatura dele ser trocada por outra, né? Agora, há de se ver se o Conselho Eleitoral venezuelano, que é controlado por Maduro, vai aceitar isso.
E a pressão interna do PT, do outro lado, até que ponto você acha que pode influenciar o presidente?
O PT, com as notas que o PT emite sobre essas questões e tal, a postura internacional do PT, deixa claro qual é o posicionamento e como realmente pensam os petistas e o próprio Lula nessas questões. Então, houve um tempo, no começo do governo, do primeiro governo Lula, né, em que a necessidade de agradar a base, a militância de esquerda em questões internacionais era muito grande. Eu acredito que hoje em dia isso já não faça tanto sentido, mas Lula tem tido essa atitude, né, de falar para sua base de militância na política externa.
Tudo bem, Diogo Schelp, coluna Estado Geral, o Diogo hoje com a gente aqui no estúdio da Eldorado. Falar dessa visita de Emmanuel Macron aqui ao Brasil, esteve ontem com o presidente Lula lá em Belém do Pará. Hoje tem a entrega de um submarino brasileiro, conjunto com a França, né? Um investimento francês também, o Toneleiro no Rio de Janeiro. Mas o que dá para tirar até o momento dessa visita, Diogo?
Olha, Raíssen, é interessante, não é? Uma visita de Estado, a gente vê, normalmente, quando não tem muita polêmica, né? Muitas declarações polêmicas, muitas cutucadas, a gente percebe como é a diplomacia, como ela deve ser, né? Então, obviamente que a gente viu algumas declarações curiosas, não é? A defesa de Lula de que Raoni seja agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, como se fosse uma campanha que pudesse ser feita, né? Porque o Prêmio Nobel da Paz não é assim. Né?
Ele falou, vamos conversar com o sueco, o pessoal da Suécia e da Noruega, ele falou.
Não é assim que funciona, né? Não existe uma candidatura ao Prêmio Nobel da Paz. Mas, enfim, de qualquer forma, é uma visita muito positiva, não é? Acho que o Emmanuel Macron, ele tenta usar essa visita de Estado no Brasil, vários dias, para apresentar a França, inserir a França no contexto latino-americano, uma região que ele, como presidente, negligenciou na maior parte das vezes, e também para compensar um pouco o fato de que ele é a figura que mais tem se colocado contra a concretização do acordo Mercosul-União Europeia, não é? Então ele faz uma aproximação, outras acordos bilaterais que são assinados, né, investimentos, propostas de investimentos, cooperação com submarinos, questões nucleares e assim por diante, e também na área ambiental, como a gente viu nessa visita ao Pará, mas compensando bastante essa questão. A gente sabe que amanhã, na reunião em Brasília, a discussão sobre Mercosul e União Europeia e também questões mais de geopolítica vão ser colocadas na mesa na conversa dele com o Lula.
E o que você acha que pode sair, porque esse impasse já dura décadas? A gente não tem uma atualização dessa agenda propriamente dita do que pode sair, mas existe a questão dos produtores, o agronegócio está muito de olho nessa possibilidade de firmação de algum acordo, na Argentina também, porque trocou o governo por lá. O que você imagina que possa sair dessa visita aqui, de um tete-a-tete com o Macron?
Bom, é muito provável que o Lula vai apresentar, né, ao Macron a sua visão sobre o que deve ser feito, sobre a necessidade de avançar com o acordo do Mercosul. O Macron vai dizer as razões pelas quais ele não concorda com isso, né? Basicamente é o fato de que produtores franceses consideram que há muitas regras que eles têm que cumprir dentro da União Europeia para respeitar a questão ambiental, a questão das mudanças climáticas, né? Emissão de gás e assim por diante, e que outros países que não respeitam as mesmas regras acabam tendo uma vantagem competitiva, né? Que seria o caso do Brasil e outros países. A outra questão, e isso talvez faça com que o Brasil compreenda a posição de Macron, que considere que seja uma pausa nessas negociações, é o fato de que a gente tem, esse ano, eleição para o Parlamento Europeu, e para o Macron essa é uma questão sensível justamente nesse ano eleitoral. Talvez depois da eleição para o Parlamento Europeu seja possível retomar as conversas e tentar achar uma forma de desatar esse nó.
Aliás, Macron, que você falou das polêmicas, né, que até agora está tudo tranquilo, ele andou se envolvendo em algumas polêmicas internacionais ao sugerir ali que poderia atacar a Rússia, por exemplo, ajudar a Ucrânia. Ele deu uma amenizada nisso ultimamente, enfim, está mais paz e amor?
Ele fez essa declaração, eu acho que muito dificilmente ele tenha mudado de postura em relação a isso. Existem questões que vão além da Europa, quer dizer, a Rússia já começa também a entrar e interferir em países onde a França ainda tem interesse, por exemplo, na África. Uhum. Mas a questão europeia é muito importante, porque em algum momento, talvez até com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, em que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia possa diminuir e o apoio dos Estados Unidos ao enfrentamento da União Europeia em relação à Rússia, tudo isso pode fazer com que os europeus realmente tomem uma atitude mais proativa, porque existe o risco e a situação não está boa para a Ucrânia, de que a Rússia de fato vença essa guerra e a Rússia dificilmente vai parar na Ucrânia. Ela vai testar em algum momento a disposição dos países que fazem parte da OTAN de realmente cumprirem com a determinação de defender um dos seus integrantes que tenha sido atacado. E o país mais reticente que eu vejo é a Alemanha, né? A Alemanha tem uma reticência histórica para se envolver em algum conflito, mas há outros países, como a própria França, que veem que isso talvez se torne uma necessidade, algo inevitável. Agora, é um cenário aterrorizante, não é? Porque pressupõe, mais uma vez, a perspectiva de uma terceira guerra mundial. Muita gente fala isso, é algo muito fora do radar, mas é algo que é colocado nos cenários que são discutidos internamente nos governos europeus.
Bom, a gente perguntou aqui, Chapa, para os nossos ouvintes, que guaria brasileira o Macron não poderia sair daqui sem provar.
Vou dar meu golpe de mestre, vou te trazer pro Nordeste, te ensinar comer cuscuz.
Cuscuz, é isso?
Quer comer cuscuz, mas eu, neném.
É que a gente começou a colocar aqui algumas opções de cardápio, né, para o Macron. Cuscuz surgiu, ele comeu, pelo menos segundo a imprensa oficial, pescada amarela na Ilha do Cumbu, lá em Belém. E aí tem ouvintes sugerindo rolês. Por exemplo, por São Paulo, a Lúcia diz que o Macron deve sair da Fiesp e até o Instituto Moreira Salles, o IMS, para dar um rolê. E depois jantar ali no Mocotó, que é comida brasileira de verdade.
Ó, Mocotó.
Ah, boa. Tem ouvinte também em áudio.
Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes. Aqui quem fala é Aldo Fernandes, Sapopemba, São Paulo. Ah, o Macron deveria deixar de comer um cuscuz com ovo, né? Muito bom.
Enquanto o sol se esconde atrás da areia. Tem mais aí, Raíssa?
É o Pedro Costa. O Pedro falou com a gente pelo Facebook. Levem o presidente da França para experimentar comida mineira. Comida mineira. A gente falou mais cedo do pão de queijo, né? Algum ouvinte pão sugeriu queijo. Pão de queijo.
Imagina ele vendo aquele tacho grande, assim, de panelas e mais panelas com várias opções que nem tem. Você observa esses mineiros, né?
Doce de leite, sobremesa,
explicar pra ele,
né?
Cada coisa, o que é torresmo, couve, imagina. Tem no Pará também, a Simone Timbó diz que tinha que provar o peixe filhote, que não tem nada igual a ele, que é muito bom.
É, Roberto Donizete, de Mauá, não sei se os demais ouvintes aconselharam, mas eu aconselharia o presidente francês a se juntar a Lula e o Raoni para... Ah, tem sim, já falaram. Tacacá, é isso? Olha, tem até música. É, depois curtir, dançar e ficar de boa. A Joelma, ele diz aqui, ó, o Roberto Anizete. A Joelma foi quem disse que é bom.
Tá certo.
Ouvi Calypso.
É, deve escolher um cardápio para uma visita de um líder de Estado deve ser uma coisa difícil, né, Shelby?
É,
muita coisa para agregar ali, né?
É, e tem que tentar até pensar no gosto do freguês, né? No gosto da visita.
Apresentar alguma coisa típica, mas que também não seja muito diferente do gosto do freguês.
Pode radicalizar, né? Oferecer buchada de bode, por exemplo.
Por exemplo,
né?
Não pode. Fernando Henrique, na campanha, comeu.
Eu não sei se já falaram em moqueca com bastante dendê, eu acho que isso seria... Importantíssimo que um estrangeiro pudesse...
Indispensável.
Indispensável. E como gaúcho, eu diria um bom churrasco gaúcho com matambre assado, não matambre enrolado. Matambre é uma carne...
É a diferença.
É uma carne muito saborosa, um pouco firme, exige bons dentes, mas é muito saborosa.
Pronto. O Walter acho que já desconfiava que você ia falar. Não sei porquê.
Bom, a pergunta do dia continua no ar. Você pode mandar 994811777. Teve uma gafe também, né? Teve uma gafe que o presidente cometeu, o Lula, ao confundir o atual presidente Macron com o ex Sarkozy. O Lula esteve ali. Ele foi contemporâneo, né, no segundo mandato do Sarkozy. É, foi durante a visita lá à Ilha do Cumbu, na condecoração do cacique Raoni, que recebeu lá o título de Cavaleiro da Legião de Honra, mais alta distinção da França, mas foi ali, foi quase uma escorregada, mas ele se reequilibrou, a gente vai ouvir aí.
A imprensa vai ter que retirar por causa de logística. As pessoas têm que ir embora, Eu e o Sarkozy vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. Eu e Macron vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite.
Então tá aí Macron, que era presidente no segundo mandato de Lula e no primeiro de Dilma, mas se corrigiu.
Sarkozy,
né?
Você também se corrigiu.
Ah, eu falei uma... boa, boa. Você sabe que a minha melhor... Essa acho que é a minha segunda melhor. Ah, eu fiz uma outra, uma vez, que Mário Covas tinha acabado de falecer. Eu abri uma entrevista com o Geraldo Alckmin chamando de governador Covas.
Nossa. Acontece.
Acontece. Acontece. Eu já falei também uma coisa que eu fiz com muita frequência, o Carol sabe disso. É, quando era o governo Lula, Dilma, eu falava uma vez ou duas, eu falei, presidente Lula. Também. Então, me perdoem, acontece.
Mas isso porque tinha aquela exigência de chamar de presidenta.
Presidenta,
aí
isso.
Realmente dificulta.
Aí dificulta. Hoje eu falei Diego também, né? Já falei Diego também.
Melhor parar com a lista, melhor parar com a lista.
Não sou eu o tema aqui, gente, só pra deixar claro.
Mas acontece também, né, Shelby? Ato falho.
Acontece. Agora, talvez seja justificado, né? Porque o Lula, ele teve, durante o período que ele foi presidente, ele teve uma relação bastante intensa com o Nicolas Sarkozy. A gente lembra que, naquela época, existia a concorrência para a compra dos caças, né? Pela aeronáutica. Havia disputa entre caças franceses, suecos, e o Sarkozy, inclusive, visitou o Brasil para fazer campanha pelos caças franceses.
Foi no 7 de setembro, inclusive, ele participou do desfile.
Isso, então eu acho que talvez por essa relação intensa, o Lula também esteve na França e tal, talvez por isso que ele tenha ficado com o Sarkozy na cabeça.
Pode ser. Bom, só para fechar, dizer um pouco mais que a gente está aqui com o Diogo hoje, que o Grêmio se classificou, né, para a final do Gauchão, que você acompanha de perto, né?
Não muito.
Não muito, mas é gremista. Então o Grêmio está com o Juventude na final do Gauchão agora, sábado esse próximo e depois no outro. O primeiro jogo em Caxias, o segundo em Porto Alegre. Bom, mas foi um prazer, Diogo. A gente tem que dizer que gostou da sua presença aqui, né? E não recebo isso como uma ameaça, mas venha sempre.
Tem que dizer ou gostou mesmo?
Não, gostamos mesmo.
Te gostou venha mesmo. Sempre, um
venha
prazer
sempre, foi
aqui.
Muito legal.
Bom, foi um prazer, gostei muito também.
Fluiu muito bem o papo, como sempre, né? E sempre lembrando para você que a coluna do Diogo, todas elas, segundas, quartas e sextas, ficam lá no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão. Você pode procurar também por Estado Geral Diogo Shelp nas plataformas de áudio.
Eu só vou ter que homenagear o Diogo agora.
E Dalina mandou chamar você. Ei! Pra moqueca de fato que ela vai fazer.
Pronto, a moqueca já tá presenteada aqui. Obrigada, Diogo, pela participação, viu?
Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssen. Obrigado, ouvintes.
100 quilos de fato e só de cebolas umas 400, 200 limões, 900 pimentas e uma tonelada de amendoim. E achando isso pouco, e Dalina botou o compadre Tinoco no maior sufoco, ralando num toco 200 mil cocos pra fazer quinto.